Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Astrologia. No episódio de hoje, nós vamos falar da semana do dia 24 de outubro de 2022 ao dia 30 de outubro de 2022. Uma semana em que teremos um poderoso eclipse solar em Escorpião, que Júpiter vai voltar para o signo de Peixes, que Mercúrio vai ingressar em Escorpião e que Marte vai começar o seu movimento retrógrado em Gêmeos. Então, venham se programar, se planejar, mas antes da gente começar, eu queria convidar vocês a irem lá no meu Instagram, @biadazani, que eu tô colocando um monte de conteúdo complementar por lá, que com certeza vocês vão gostar. E se vocês quiserem entrar em contato comigo para atendimentos astrológicos, é só me mandar um e-mail no contato@biadazani.com.br ou então uma mensagem no meu WhatsApp, que tem o número aqui na descrição desse episódio e também o link lá no meu Instagram. E aí, como sempre, a gente vai começar aqui, né, contextualizando sobre o que tem de importante nessa semana e vamos começar aqui falando sobre as fases da Lua. Na segunda-feira, dia 24, a gente ainda vai estar com a Lua minguante, mas logo na terça-feira, às 7h49 da manhã, a gente vai ter o poderoso eclipse solar em Escorpião. Esse eclipse vai vir realmente para mexer com todas as nossas estruturas, para nos chamar para transformações e para a gente fazer aquelas mudanças que a gente está precisando fazer em nossa vida, mas que a gente está deixando de lado, né? Eu sempre falo que os eclipses, eles são como se fossem furacões que chegam na nossa casa ali e levantam tudo aquilo que a gente tenta esconder debaixo do tapete, tudo aquilo que a gente não quer olhar. E se a gente se compromete mesmo com essas mudanças, a gente tem a oportunidade de se transformar, a oportunidade de se aproximar até das nossas missões de vida. O eclipse solar, ele acontece sempre numa lua nova, só que diferente de uma lua nova comum, em que o sol e a lua estão em conjunção simplesmente no mesmo grau do zodíaco, no eclipse eles também estão alinhados verticalmente, ou seja, eles estão exatamente no mesmo ponto, eles estão muito juntos, o sol e a lua, o que faz com que esse ponto seja muito mais atingido, né? Esse ponto seja muito mais evidente pra gente. Uma lua nova comum tem os seus efeitos que duram por 28 dias, né? Um ciclo de lunação comum, mas os eclipses, eles têm efeito por 6 meses, ou seja, tudo que está sendo ativado agora nesse eclipse tende a ser remexido na sua vida para os próximos 6 meses, por isso que é muito importante a gente estar muito atento essa semana ao que está começando, ao que está transformando, às mudanças que o universo está chamando a gente para fazer, para encarar e para deixar de deixar isso de lado, né? Então, assim, essa é uma semana assim, muito fundamental desse ano, desses próximos semestres para a gente. Esse eclipse em Escorpião, em um nível mundial, pode trazer à tona assuntos sobre geopolítica, poder, macroeconomia, petróleo, e é bem comum em época de eclipses a gente ter notícias sobre terremotos, tsunamis, desabamentos, vulcões, porque realmente, né, esse encontro do Sol e a Lua no mesmo ponto mexe mesmo até com essa parte do magma, né, da Terra, né, dessas questões todas da Terra, da gravitação mesmo. Então, assim, é bem comum a gente ter esse tipo de notícia, então vamos ficar de olho nessa semana. Num nível pessoal, esse eclipse em Escorpião, ele realmente pede pra gente mergulhar no nosso interior, né, ver quais transformações a gente precisa viver de verdade, né, e assim, é um ciclo novo que tá começando pra você. O eclipse, ele vai acontecer no grau 2 de Escorpião, então assim, não deixa de olhar esse ponto do seu mapa, porque você ainda vai poder ver qual área da sua vida tá te chamando mais ainda pra essas transformações nos próximos 6 meses. Então, é indicado você olhar, né, exatamente o grau 2, em que área da sua vida cai, né, que ponto do seu mapa cai, e se você tiver planetas entre o grau 27 de Libra e o 7 de Escorpião, eles também vão ser afetados nesse eclipse, né, e ele vai ser mais significativo pra você. Então, a dica é, fica de olho no que tá surgindo essa semana, abra-se pra mudança, veja o que você tem que mudar, porque realmente, ali daqui 6 meses, você vai olhar pra trás e você vê como realmente foi um período de transformações bem profundas. Acolha o que tiver vindo e se abra mesmo pra essas mudanças, que essa é a grande dica desse eclipse dessa semana. Se você estiver sentindo alguma queda de energia, alguma sensação muito mais forte, é normal também, tudo isso pode acontecer, mas a dica é essa, né? Não resistir às mudanças que o universo tá te chamando pra se transformar. E seguindo agora aqui essa semana, outro ponto muito importante também que a gente vai ter é que Júpiter vai ingressar em Peixes essa semana, ele vai voltar pro signo de Peixes. Júpiter está em Áries nesse momento e ele começou seu movimento retrógrado Retrógrado esse ano. E agora, essa semana, no dia 28 de outubro, na sexta-feira, ele volta para o signo de Peixes. Ele vai continuar seu movimento retrógrado, ele vai voltar até o grau 28 de Peixes. E aí depois, lá no dia 23 de novembro, ele entra em movimento direto novamente e volta para Áries definitivamente lá no dia 20 de dezembro desse ano. Toda vez que um planeta retrógrado volta para o signo anterior, é como se ele estivesse voltando ali para resolver alguma pendência. É como se ele falasse assim, peraí, eu transitei por esse signo todo, mas eu acho que talvez eu tenha que voltar ali para rever alguma coisa que não tenha ficado clara, eu preciso ainda transformar alguma coisa ali naquela área. E a gente tem a oportunidade também de olhar para casa que a gente tem o signo de Peixes, que ele ficou grande parte desse ano nesse signo, e talvez repensar algum tema dessa área, né? No nível mundial, Júpiter em Peixes traz à tona assuntos de água, assuntos de espiritualidade, assuntos de fanatismos. Então, assim, todos esses temas aí podem começar a aparecer a partir desse dia 28, então é muito bom a gente ficar atento, olhar para tudo isso, e como eu disse, né, no nível pessoal, é interessante também a gente olhar para a área que a gente tem Peixes no nosso mapa, porque é como se talvez a gente tivesse alguma coisinha ali para olhar ainda, para se transformar durante esse período, né, ali até dezembro desse ano, né, como se a gente precisasse olhar para trás em alguns sentidos, para depois, a partir do ano que vem, né, com Júpiter ingressando em Áries, aí a gente seguir de novo, né, com mais energia, né, com essa coisa toda de Áries, com pioneirismo, com movimentação, mas tem talvez alguma coisa nesses últimos meses do ano com esse retorno mesmo de Júpiter para esse signo, que talvez a gente precise ainda dar conta, que a gente precise olhar, que a gente precisa relembrar, reestruturar, para depois seguir com mais consciência. Então, assim, esse é um trânsito bem importante, então também não deixa de olhar, não deixa de ver alguma coisa aí que você talvez esteja deixando de lado e que seja importante você repensar ainda nesse fim de ano. Outra mudança de signo também que a gente tem essa semana é que no dia 29, Mercúrio vai ingressar em Escorpião. Ou seja, ele vai aumentar mais ainda a partir do final de semana que vem essa vibe escorpiana que a gente tá, totalmente influenciada por um eclipse em Escorpião, né? Sol, Lua, Vênus em Escorpião. Vênus participou desse eclipse. E aí Mercúrio ingressando também em Escorpião no dia 29, no sábado, ele só reforça essa vibe escorpiana, assim, mostrando que o universo, ele se simplesmente quer que a gente mergulhe, ele simplesmente quer que a gente saia da superfície, ele simplesmente quer que a gente entre mesmo nas nossas profundezas, pra gente olhar realmente tudo isso que precisa ser transformado, né? Então a nossa mente fica mais profunda com Mercúrio e Escorpião, a nossa energia, nossas conversas. Então, assim, é um chamado pra gente sair dessa superficialidade e realmente ir pra esses níveis mais profundos de consciência. E por último, e não menos importante, no dia 30 de outubro, no domingo, Marte vai começar o seu movimento retrógrado em Gêmeos. Marte vai ficar retrógrado em Gêmeos do dia 30 de outubro até o dia 12 de janeiro de 2023 e vai ficar retrógrado dos graus 25 de Gêmeos até o grau 8 de Gêmeos. Marte retrógrado, assim, inicialmente a gente tem que pensar que é como se fosse o momento também da gente parar e rever as nossas ações. Marte é o planeta das ações, dos impulsos, da coragem, da iniciativa, e com ele retrógrado é como se a gente sentisse algo segurando um pouco as nossas ações, segurando a gente para repensar. E, né, vocês viram essa semana também, Júpiter tá retrógrado, ingressando em Peixes, né, vai ficar até dezembro, Marte retrógrado ali até dia 12 de janeiro. Então, assim, é como se realmente o universo ainda estivesse falando pra gente ter cautela, pra gente repensar, pra gente voltar atrás, pra gente não sair agindo sem pensar. Então a gente pode sentir mesmo as nossas ações um pouco mais travadas, um pouco mais, pelo menos cautelosas nesse momento, né? Assim, vai ser um trânsito longo, né? São vários meses retrógrados. Então, assim, é bem importante você olhar essa área, né? Que você tem o signo de Gêmeos, do grau 25, né? Até o grau 8 de Gêmeos, porque pode ser uma área que o universo tá te chamando pra repensar, mas de uma forma geral é muito isso, né? Repensar as ações. Realmente esse fim de ano não vai ser um fim de ano de muita ação, né? Eu acho que tá todo mundo já entrando nessa vibe um pouco mais desacelerando, né, a gente tá tendo esse clima de eleições, né, essa coisa sem saber muito bem o que que vai ser bem no dia da eleição que Marte começa seu movimento retrógrado, no Júpiter tá retrógrado também no fim do ano, daqui a pouco a gente tem Copa, então assim, é um fim de ano assim, bem diferente mesmo do que um fim de ano comum, né, tem muita coisa acontecendo, e a dica é essa, né, não querer acelerar tanto, não querer tantos resultados ainda, e aproveitar mesmo esse período um pouco mais de desacelerar para rever muitas coisas, para repensar muitos assuntos, porque aí a partir do ano que vem a gente vai começar assim, se a gente aproveitar, né, esses períodos retrógrados, esses planetas retrógrados no fim do ano, esses eclipses que estão chamando a gente para as transformações, que duram 6 meses, né, a partir do ano que vem a gente ainda vai estar sob influência desse eclipse, a gente vai ter uma consciência muito grande de tudo que tem que ser transformado, e aí a gente vai poder agir com muita consciência em direção a essas transformações. Então é muito isso, esses primeiros 3 meses do eclipse, que, né, acaba sendo muito compatível com Marte retrógrado e Júpiter em Peixes, sendo esses primeiros 3 meses pra gente encarar as mudanças, entender o que tem que transformar, e depois, né, principalmente a partir do comecinho do ano que vem, seguir com muita certeza e muita direção e muita atitude em direção mesmo ao que a gente quer transformar, a nova atitude que a gente quer viver e as novas direções que a gente quer seguir. E agora, depois de um overview tão grande, né, vamos começar aqui, passar o dia a dia para vocês entenderem a vibe, né, dos dias da semana, começando aqui na segunda-feira, dia 24 de outubro, a gente vai estar nessa segunda com a Lua ainda na fase minguante em Libra, e é um dia antes do eclipse, né, então aproveita esse último dia para continuar limpando tudo que você precisa, né, liberando, abrindo espaço para receber as transformações que esse eclipse quer trazer pra gente, né, essa é uma das grandes dicas dessa segunda-feira, né, o clima já pode estar intenso, já pode estar sendo bem remexido por conta da proximidade do eclipse, você já pode estar sentindo isso, mas aproveita, né, você ainda tem uns dias de lua minguante para terminar as liberações que você ainda precisa. A lua vai estar, né, minguante em Libra, e aí também nessa segunda, o foco tá nas nossas relações, nas nossas parcerias, né, então é bem legal você estar junto de pessoas nesse dia, né, tudo que envolve comunicações, contato, parcerias, estar junto de pessoas fica favorecido nessa segunda. No período da manhã, a lua vai fazer um trígono com Saturno, então a gente acorda nessa segunda bem responsáveis, né, tende a ser um dia bem produtivo, uma manhã bem produtiva, então vai fazendo as suas coisas, entrega pendências, né, eu sempre falo que entregar pendências é uma das coisas mais bacanas que a gente pode fazer em lua minguante, que não deixa de ser uma liberação de energia, né, então aproveita essa segunda, né, pra resolver tudo que você precisa, e no período da tarde a lua vai se encontrar com Mercúrio, que ainda tá em Libra, então tá ótima essa segunda tarde pra reuniões, né, pra conversas importantes, pra resolver coisas pelas conversas, né, então o eclipse chama pra transformações, né, então também pode ser um dia bem legal pra esse tipo de mudança, né, pra esse tipo de conversa. À noite, a lua vai estar em aspecto positivo com Marte, né, então assim, a gente pode ficar com energia até mais tarde nessa segunda, então realmente pode ser um dia bem produtivo, né, até mais tarde, e só toma cuidado porque aí mais pra noite mesmo, assim, às 9 e pouco da noite, a lua vai estar em quadratura exata com Plutão, e aí talvez alguma situação, excesso de controle, mesmo essas questões muito próximas do eclipse, né, já podem estar bem remexidas, e depois das 9h36 da noite a lua vai ficar fora de curso, então se permitam descansar, desacelerar nesse período, né, tirar um pouco da energia que foi o dia, né, e começar a descansar e se preparar para esse eclipse. E aí, seguindo aqui na terça-feira, dia 25 de outubro, às 4h18 da manhã, é quando a Lua volta para curso, ingressando em Escorpião, e exatamente às 7h49 da manhã é o horário do eclipse solar em Escorpião, que vai contar com a participação de Vênus, que também está nesse signo. Tudo que eu contei para vocês ali no comecinho do episódio vai estar super evidente nessa terça, né? Essa terça é o dia que a gente realmente fica por conta desse eclipse, né? Então, assim, é um dia que as coisas podem estar diferentes, a produtividade pode não estar tão alta, né, é o dia da lua nova, né, mas assim, como é eclipse, eu não sei, eu não indicaria muito começar alguma coisa muito importante nesse dia, fazer alguma cirurgia nesse dia, né, tudo que envolve muita importância, assim, o eclipse remexe demais, então assim, é um dia de mais cautela, apesar de ser lua nova, né, e indicar a gente pra novos inícios, eu teria bastante cuidado nesse dia, eu teria bastante cautela, eu acolheria mais o que tá surgindo, eu perceberia sabedoria, assim, ficaria muito atenta a tudo que tá acontecendo à volta, né? Porque aquilo que a gente comentou, o que tiver começando nesse dia, né, acontecendo nesse dia, tá reverberando pros próximos 6 meses. A dica, né, pra essa terça é fazer o seu ritual de lua nova, né? Pega lá seu mapa, vê onde essa lua, o eclipse tá caindo e faz os seus planos, né? Já coloca suas intenções aí pros próximos 6 meses, né? Pra esse mês todo, como uma lua nova comum, mas também lembrando que o que tá começando aqui vai reverberar nos próximos 6 meses. Então, assim, tá um dia muito bom pra terapias, pra essas coisas que fazem você ir pra sua profundidade, principalmente tendo essa consciência de que, assim, está tendo um chamado muito grande pra mudanças a partir dessa terça-feira. E aí, nessa quarta-feira, dia 26 de outubro, a gente segue com a lua nova em escorpião, eclipsada, né? Então, toda essa energia do eclipse segue ativa também nessa quarta-feira. E no período da manhã, a lua vai ativar aquela quadratura de Saturno com Urano que a gente tem comentado toda semana. Essa quadratura eu sempre falo pra vocês, que está ativa desde 2021. E aí agora uma lua eclipsada, né, tá ativando essa quadratura. Então, assim, todas aquelas sensações que a gente já tem sentido de liberdade versus zona de conforto, mudança versus tradição, o velho versus o novo, né? Tudo isso pode estar realmente remexido, né? Então, fica de olho, porque a partir de agora, né, com o eclipse, com essa clareza toda que você tá tendo, pode ser que seja mais claro, né, inclusive isso, né? O que que você precisa se libertar? O que tipo de tradição e segurança que você precisa manter, né? Será que você precisa manter isso? Será que o que você tá buscando de segurança, tá te deixando seguro mesmo? Será que é uma ilusão, né? Então, assim, presta atenção nesses questionamentos aí ao longo dessa semana e começa a planejar aí, talvez, as mudanças que você precisa fazer pros próximos 6 meses, né? Urano tá pedindo mudanças, Urano em Touro, né, que é o eixo oposto do eclipse, é onde a gente vai ter um eclipse lunar em novembro, né? Então, assim, tem muitas mudanças que estão te chamando, né? Então, talvez seja um dia bem interessante pra ter mais clareza sobre isso. Então, fica de olho nessa quarta-feira, tá? E a vibe do dia segue intensa, profunda, cuidado com bads emocionais que podem bater. E à noite tem um bom aspecto com Netuno, trazendo inspiração, sensibilidade, né? Então, aproveita também, né, pra escutar a sua intuição nessa quarta-noite. Seguindo aqui, na quinta-feira, dia 27, a madrugada de quarta pra quinta pode ser bem agitada, porque Mercúrio vai estar em trígono com Marte, a Lua vai fazer aspecto com Plutão, vai ficar fora de curso na madrugada. Então, assim, fica de olho, talvez alguma questão de insônia apareça, algum sono mais agitado, né, pode acontecer. E aí, a Lua vai ficar fora de curso até as 7h54 da manhã. Então, se você tem algum tipo de compromisso mais cedo, antes desse horário, saia mais cedo, né, pra evitar atrasos, qualquer tipo de contratempo. E aí, exatamente às 7h54 da manhã, a Lua vai ingressar em Sagitário. E aí, a partir dessa quinta, pode ser que a vibe já comece a mudar um pouquinho, a gente sai daquela vibe tão intensa, tão profunda, escorpiana, e começa a mirar novos horizontes, né? Sagitário tem muito essa missão, né, de mirar horizontes, de começar a agir, é um signo de fogo, então pode ser que a gente já esteja com mais energia, talvez, pra seguir rumo às transformações que o eclipse tá nos chamando. Esse aspecto da madrugada de Mercúrio com Marte fica ativo o dia todo, então a nossa mente vai estar mais acelerada, mas Mercúrio também vai estar em quadratura com Plutão. Então, assim, cuidado com excesso de controle mental, cuidado também com ficar remoendo muitas coisas com a mente, né? É um dia também pra gente cuidar da nossa mente, tá? Nesse dia. E vai ter um bom aspecto da Lua com Júpiter nessa quinta. Então, aproveita pra expandir realmente, pra aproveitar essa vibe sagitariana, pra olhar novos horizontes, né? Sair desses pensamentos repetitivos e se abrir mesmo pras novas possibilidades que podem aparecer mesmo nessa quinta. É um dia de mais otimismo, de mais alegria e de mais possibilidades pra gente se abraçar a elas. Sexta, dia 28 de outubro, vai ser nessa madrugada de quinta pra sexta que Júpiter volta pra Peixes, que eu comentei lá no comecinho do episódio. Então, façam aquelas reflexões, né, aproveitem pra isso. Pode ser que algumas notícias aí de água estejam ativas nesses dias, né, por volta desses dias da entrada de Júpiter em Peixes, mas volta lá e façam aquelas reflexões. Nessa sexta a gente segue com a Lua em Sagitário, então é uma sexta um pouco mais alegrinha, mais eufórica, né, também o clima pode estar possa bem eufórico, né, bem cheio de ideais, né, tudo isso pode estar acontecendo. Tem a proximidade das eleições aqui no Brasil também, que deve estar remexendo muito com você, tá remexendo com todo mundo, né, então fica de olho, né, com as vibrações baixas de Sagitário, né, nessa questão de muita euforia, né, também muita agitação, fica de olho nisso e foca no seu otimismo, foca naquilo que você acredita, na sua fé. No período da tarde dessa sexta tem um aspecto super bacana da Lua com Saturno, então tá uma sexta produtiva também, vai fazendo as suas coisinhas, vai resolvendo tudo que você precisa, né, tá um dia legal mesmo até pra começar coisas novas, né, a gente tá na Lua Nova, é uma Lua eclipsada, mas a gente tá na Lua Nova, então tá bacana mesmo pra isso, né, pra expandir, pra estudar, buscar estudos, colocar estudos em dias. Aí, ó, o pessoal da Astrologia que já tá fazendo curso, aproveita essa sexta pra estudar, tá bem bacana mesmo pra isso, e só fica atento porque à noite a Lua vai se desafiar com Netuno, e aí talvez a gente esteja um pouco confuso, alguma coisa, a gente se confunda, né, com alguma coisa nessa sexta-noite, então só redobra a atenção pra não ter nenhum tipo de problema. A madrugada de sexta pra sábado pode ser um pouco agitada também, porque a Lua vai se opor a Marte, né, então pode ter algum tipo de sonho agitado, né, por conta também de toda essa euforia da Lua em Sagitário, então fica de olho. E de manhã a Lua vai estar em bom aspecto com Mercúrio, então também tá uma manhã muito boa de sábado pra estudar, pra buscar conhecimento, pra viajar, pra expandir, né, novos horizontes, tá muito, muito, muito legal pra isso. Só cuidado com alguns exageros, porque a Lua vai estar se desafiando com Júpiter. E aí, das 10h10 da manhã até as 10h21, a gente vai ter um curto período de Lua fora de curso, né, bem pouquinho, e aí depois, às 10h21, a Lua vai ingressar em Capricórnio, e aí a gente tende a estar esse sábado um pouco mais pé no chão, um pouco mais centrado, tá legal pra trabalhar, de repente tem que resolver alguma coisa do trabalho, resolver alguma pendência, tá bacana pra isso, né, Capricórnio é um signo que fala muito desses temas, então pode ser legal. E vai ser nesse sábado, às 4h22, que Mercúrio ingressa em Escorpião, e aí, né, aquilo que eu comentei no começo do episódio, é o universo chamando a gente pra aprofundar mesmo e não querer ficar na superfície das coisas, né, então o clima tá intenso, o clima tá profundo, o clima tá transformador, então que a gente possa viver as nossas transformações pra gente poder mudar o mundo, né, assim que a gente muda o mundo, mudando a nós mesmos, né, então isso tá bem forte nesse sábado. E à noite tem um bom aspecto da Lua com o Sol, então dá uma acalmada aí nessa intensidade toda que a gente tá sentindo, então pode ser um sábado à noite um pouquinho mais tranquilo. E aí, pra gente fechar a semana, nesse domingo, dia 30 de outubro, a gente segue com a Lua Nova em Capricórnio, então a gente tende a estar um pouco mais práticos, pés no chão, centrados nesse dia, e vai ser nesse dia, às 10h32 da manhã, que Marte começa a ser o movimento retrógrado em Gêmeos, que eu comentei com vocês lá no comecinho do episódio, então escuta de novo ali aquelas reflexões pra aproveitar melhor esse período de Marte retrógrado. É um dia realmente pra gente manter a calma, manter o pé no chão, fazer o que a gente acha que tem que fazer, fazer o que tem que ser feito com bastante cautela, né, Marte tá retrógrado, mudando de direção, então a gente pode ter aí algum tipo de contratempo também, né, sempre que um planeta muda de direção, algumas coisas podem dar umas travadinhas, então assim, fica de olho nesses temas. E no período da tarde, a Lua vai estar em trígono com Urano, então você pode ter boas ideias, bons insights, umas ideias criativas, até pensando aí em todas essas mudanças, né, que o eclipse tá chamando a gente, o universo tá fazendo a gente repensar. Vocês estão vendo, né, que o universo realmente não quer que a longo prazo a gente esteja como a gente tá hoje, né, de vários lados eles estão chamando a gente pra repensar, pra retomar, pra mudar algumas coisas, né, então assim, nesse período da tarde desse domingo, talvez algumas ideias legais você tenha, alguns insights, então anota, fica atento a tudo isso, pra ficar de olho realmente nas mudanças que você quer fazer. Então é isso, minha gente, finalizando essa semana, né, muita coisa importante aí que a gente falou, né, então espero que vocês tenham conseguido entender tudo, que vocês possam aproveitar tudo isso que tá acontecendo no céu. É uma semana muito importante do ano, então assim, que a gente, né, se precisar, escuta de novo esse episódio, né, absorve tudo isso, porque tem muita coisa acontecendo mesmo, né, uma semana de muitas mudanças, uma semana que marca um período de muitas mudanças pra gente. Então é isso, minha gente, lembrando que tá tudo bem, estamos juntos aí sobre o mesmo céu, aproveitando as mudanças, encarando juntos as transformações, né? E eu sempre falo que o grande objetivo é que a gente possa aproveitar o melhor do céu sobre o qual a gente tá. Então é isso, minha gente. Se você gosta da astrologia, não deixa de compartilhar com outras pessoas para nossa comunidade de astrologia crescer. E não deixa também de avaliar no reprodutor de podcast que você usa com 5 estrelas para eles continuarem indicando aqui a gente crescer e divulgando astrologia para todo mundo poder aproveitar essa ferramenta maravilhosa. Então é isso, minha gente. Um super beijo e até o próximo episódio.